começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Valeu, são 5 horas e 4 minutos, 5 e 4, está começando para você o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro, nessa quinta-feira, 30 de agosto de 2018, está terminando o mês 8 desse ano. Carlos Borges estaria aqui nessa parada com Jorge Vambuco, comentarista de classe com Márcio Guedes, da Sinergia TV Brasil e Rádio Nacional, nesse programa No Mundo da Bola, com a mesa de áudio de Sebastião Luiz Xavier, central técnica do Jorge Brum, produção do Luiz Ferreira. Está em campo a Seleção Nacional do Rádio. Cinco horas e cinco minutos, vamos falar do jogo de ontem, que eliminou o Flamengo e o Cruzeiro manteve as esperanças da conquista da Libertadores da América. 5 e 5.
Olha aí, o timaço nacional.
É, o Flamengo tá aí, galera. O repórter Maurício Costa acompanhou, inclusive, o desembarque do elenco do Flamengo após a eliminação da Libertadores América aqui no aeroporto Santos Dumont. Diante do Cruzeiro, o Flamengo perdeu as possibilidades de continuar na Libertadores América. Trazendo novidades, vem ele aí. Mergulha na notícia.
Maurício Costa.
Boa tarde, Carlos Borges.
Boa tarde.
O voo de volta de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro atrasou 2 horas. Assim como o gol de Léo Duarte, também chegou tarde, somente aos 24 minutos do segundo tempo e nada mais. Quando o Flamengo desembarcou no aeroporto Santos Dumont, quem esperava uma recepção com cobrança de torcedores, acabou se decepcionando. A verdade é que apesar de ter sido eliminado da Libertadores, os jogadores do Rubro Negro e a torcida presente no saguão do aeroporto chegaram à mesma conclusão. O time caiu de cabeça erguida. E como tirar lições da eliminação? Como transformar um resultado ruim em aspecto positivo para o restante da temporada? Quem me respondeu foi o Everton Ribeiro, um dos principais jogadores do Fla.
Saber que a gente tem potencial, fazer um grande jogo fora de casa. A gente sabe que o primeiro jogo contou muito, mas agora é seguir em frente, saber o que a gente errou e que aprendeu com a lição e seguir em frente agora para buscar as competições que a gente está vivo ainda.
Para alguns torcedores mais críticos, que não viram o Flamengo tão bem assim, Everton Ribeiro foi dos poucos atletas que se salvaram. Além dele, Léo Duarte, Hever, Cuejar e principalmente Diego Alves. Aliás, apesar do discurso otimista no desembarque, Diego Alves foi o único festejado pelos torcedores que cantavam. É o melhor goleiro do Brasil. Jogando bem ou não contra o Cruzeiro, o fato é que o Flamengo tem novos desafios pela frente. Pelo Campeonato Brasileiro, domingo, 11 horas da manhã, no Maracanã, contra o Ceará. A expectativa é de casa cheia e a torcida fez filas para comprar ingressos. O zagueiro Léo Duarte fala sobre o confronto.
Sim, jogo importante contra o Ceará. É importante também ter o apoio da nossa torcida. E com certeza vamos em busca dos 3 pontos para retomar a liderança do brasileiro.
Além do brasileiro, o Fla também ainda luta pela Copa do Brasil. A semifinal contra o Corinthians pode ser uma boa oportunidade de mostrar que o time tem grandes chances de conquistar um título em 2018. Everton Ribeiro, Projeto Duelo.
Mais um grande jogo, né? Um jogo difícil, duas grandes equipes. E quem tiver mais atenção, menos eu, vai sair classificado para a final. Então a gente tem que estar atento aí nos 2 jogos.
O elenco do Flamengo ganhou folga nesta quinta-feira e na sexta treina pela manhã no Ninho do Urubu, já se preparando para o jogo contra o Ceará. Valeu, Borges!
Valeu, meu querido Maurício Costa. Até o detalhe com o Diego Alves sendo gritado o nome dele como o melhor goleiro do Brasil, até porque fez uma grande defesa, que foi realmente o chute do Thiago Alves depois. E o Thiago Neves. O Thiago Neves que perdeu em cima do goleiro Diego Alves, que também saiu muito bem, mas o nosso Thiago Neves também foi muito mal. E o próprio do Barcos, que perdeu um gol incrível de frente para o Diego Alves. Mas foi muito bem o goleiro que vem crescendo. Vamos para o Cruzeiro 5 e 8.
Existe Existe um grande clube na cidade.
É o Cruzeiro, é hora de falar do Cruzeiro. Passa a nova fase da Libertadores. Vem ele, Luiz Ferreira, e vem com o hino do Cruzeiro. Vem você, Luiz Ferreira, boa tarde.
Boa tarde, Rocha, tudo bem?
Tudo bem.
Quem tá vestindo a camisa celeste do Cruzeiro tá feliz hoje. E, Borges, o Maurício Costa começou a matéria dele colocando que muitos torcedores do Flamengo...
É o microfone 2.
Não, então tá aqui, tá certinho. Melhorou? Melhorou. Agora então, sim. Beleza. Tá que nem o time do Flamengo ontem. Então, Borges, o repórter Maurício Costa começou a matéria dele dizendo que muitos torcedores do Flamengo disseram que o Flamengo lutou, caiu de pé, que teve chance. Inclusive, rolou uma treta nas redes sociais depois. Nem nas redes sociais, rolou uma treta também entre o goleiro Diego Alves e o meia Robinho. Diego Alves teria dito que o Flamengo, o Cruzeiro tremia quando viu o Flamengo. O Robinho rebateu dizendo que agora o Flamengo vai ver do sofá da casa, que o Cruzeiro na Libertadores... Vamos ouvir o que o técnico Mano Menezes falou sobre a partida. Mano Menezes, você acha que o Flamengo dominou?
Ele respondeu. Bom, primeiro que eu acho que o Cruzeiro fez um bom jogo. Né? Não vi esse domínio todo em termos de oportunidades claras. Eu acho que talvez fora o gol, as duas mais claras foram nossas, né? Uma com o Barcos, dentro da pequena área. Outra com o Thiago Neves, quase em cima da linha. E mais algumas decisões que poderíamos ter tomado um pouquinho melhor ali no acabamento. Mas o jogo é de 180 minutos, exatamente é jogo de 180 minutos. Vencemos de 2-1, por isso passamos. Os jogos são grandes, os jogos são difíceis. Né? Nós só jogamos até agora com uma equipe que não é campeã da Libertadores. As outras todas são campeãs da Libertadores. E hoje eliminamos o campeão do mundo. Por isso é que os jogos são difíceis. Tem camisa, tem tradição... tem experiência em grandes disputas, isso valoriza a nossa passagem, e lógico que nós sabemos que podemos melhorar, mas o que deixa mais confiante é exatamente que nós ainda temos um potencial de melhora, mas eu estou contente com a classificação, nós vamos ter a humildade de saber valorizar ela para poder merecer mais alguma coisa lá na frente.
Tá aí, Borges, o técnico Mano Menezes. Aí a gente pergunta para os nossos comentaristas, quem está com a razão? Os torcedores do Flamengo que colocam que o time, abre aspas, caiu de pé, fecha aspas, ou o Mano Menezes que colocou que as chances mais cristalinas foram do time do Cruzeiro? O que eles acham?
Tá certo, são 5 horas e 11 minutos, eu vou chamar ele primeiro, ele, o comentarista de classe.
Jorge Vanburgui.
Meu querido Jorge Vanburgui, eu tenho uma opinião, eu quero a opinião de você, mas eu tenho uma opinião, eu acho que o Mano Menezes está com a razão, as chances cristalinas foram do Cruzeiro, agora lógico que o time do Flamengo caiu de pé porque lutou, entre aspas, só lutou, o que faltou o Flamengo para conseguir o golzinho para levar para os pênaltis? E que, logicamente, o Cruzeiro fez para conquistar e valer essa vaga para a próxima fase da Libertadores América, hein? Vamos, boa tarde.
Boa tarde, Borges. Boa tarde, ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil. Achei até interessante a matéria do Maurício Costa, dizendo que os torcedores acham que o Flamengo caiu de cabeça erguida. É bom consolo. O sujeito cai do quarto andar, se arrebenta todo, mas
não tem
cai
problema,
de cabeça
não
erguida. Ah, a cabeça está erguida. Ai, minha caramba. Aí quebra a perna e tal, não sei o quê. Braço, mas escapa com vida, né? Foi o caso do Flamengo ontem, né? A verdade é a seguinte. O Flamengo talvez merecesse realmente melhor sorte, porque ele lutou bastante, lutou até o final. Foi emocionante. Mas a verdade é a seguinte, né? Ele bobeou no primeiro jogo. A vaga foi decidida no primeiro jogo, 2-0 no Maracanã. Depois o Cruzeiro leva a decisão para Belo Horizonte, como o Mano disse. Mata-mata, Copa do Libertadores, decisão em 180 minutos. Então o jogo, na verdade, tem 180 minutos ou mais, né? Porque com a prorrogação, tá, 190 e tal. Mas enfim, a verdade é essa. Eu não vi o jogo, ouvi a sua transmissão, Borges, e pelo que eu ouvi, eu achei que o Flamengo merecia realmente melhor sorte, merecia ter levado pelo menos para os pênaltis, merecia ter feito segundo. Não conseguiu aproveitar as oportunidades que teve, assim como o Cruzeiro. Aquele gol perdido pelo Thiago Neves é realmente inacreditável. Eu não sei se foi, na verdade, até agora não chegou a uma conclusão, a mesma questão do ovo e da galinha. Se foi o Thiago Neves que perdeu, ou se foi
Eu acho que foi o Thiago Alves Neves que perdeu. Salvou, né? Minha opinião, o Thiago Neves...
50% de cada um.
É, o Thiago Neves perdeu. Acho que o Diego... É. E o Thiago, a bola bateu praticamente, ele bateu tão fraco que o Diego Alves já estava no lance.
Agora, sabe o que eu acho, Borges? Eu acho o seguinte, o Flamengo está um pouco tumultuado. É uma confusão. Está voltando aquele clima de confusão, de escalação. Ninguém sabe quem joga. Se... Aí um dia joga o Uribe, outro dia barra o Uribe, traz o Uribe. Ah, o Uribe foi artilheiro da Libertadores, foi artilheiro, sei lá e tal. Aí daqui a pouco o Uribe tá no banco. Aí um dia joga o Dourado, outro dia o Dourado já tá no banco. Aí bota o Vitinho de centroavante, como foi ontem. Na hora da substituição, ontem, por exemplo, o Valdir falou, não, o Barbieri foi bem, fez o que tinha que fazer, tirou um meio de campo e botou o Lincoln. Mas isso é só os 37 ou 38 do segundo tempo. Então, eu acho que, na minha opinião, com o perdão do meu amigo querido Valdir, cujas opiniões eu respeito muito, pelo profundo conhecimento que ele tem do futebol, eu acho que ele demorou a substituir, porque o Flamengo
também
precisava do
resultado.
Muito. Então, ele tinha que ter feito isso, pelo menos, com uns 20 minutos, 25 minutos. Agora, ou já voltar para o segundo tempo assim, perdido por um, perdido por mil. Então, o que adiantava? Eu acho que ele demorou a substituir. Ele pode ter seus méritos, mas nesse caso aí, eu acho que ele demorou a botar, certo, o Flamengo mais para frente. É isso que,
valeu,
eu penso. Acho que o resultado não foi justo, pelo que eu ouvi você transmitir. O Flamengo merecia pelo menos o segundo gol e a classificação, talvez. Agora, o Cruzeiro jogou também, é um bom time. Então, não é nenhum vexame, o Flamengo não deu vexame e tal, lutou, mas não conseguiu. Agora vai para a Copa do Brasil, quem sabe dá mais sorte, né?
Tá certo. Vem aí o comentarista Sinergia TV Brasil, Rádio Nacional. Márcio Guedes, lutar, brigar, ter vontade, todo mundo tem, né? Agora que o cara que entra em campo tem vontade de ganhar, nunca de perder, e muito menos perder e muito menos também empatar também. Eu acho que o negócio é ganhar. Mas vontade também não resolve o problema. E o próprio Mano Menezes tem razão. São 180 minutos. E tem dois jogos. E venceu. Eu acho que... Não concordo muito. Eu discordo um pouco do nosso querido Van Burg, que o Flamengo teve oportunidade de marcar o segundo. Não teve oportunidade nenhuma. Fora a jogada do Marlos, que errou no chute, mais nenhuma jogada aconteceu. O Flamengo, inclusive, não teve... E o próprio Mano tem razão na sua fala, quando ele fala que os gols cristalinos foram perdidos pelo o time do Cruzeiro. Do Barcos, que foi incrível, e do Thiago Neves, também incrível. E aí, o que você acha das opiniões do Mano Menezes, da opinião do nosso Van Burga, da opinião do torcedor do Flamengo, que o Flamengo caiu em pé? Mas é aquele negócio, cai do quarto andar, não morre, já está de bom grado, né? 5:16, você, Márcio Guedes, boa tarde.
Boa tarde, meu caro Carlos Borges, boa tarde ao Van Burg, boa tarde ao Cabeça, ao amigo ouvinte da Nacional. Olha, eu acho que a matéria feita pelo Maurício mostra exatamente o que tem sido o Flamengo nos últimos tempos. A supervalorização do time, já, o cara está preocupado em dizer que o Diego Alves é o melhor goleiro do Brasil, perdeu em pé, teve garra, o quê. Olha, eu vi um jogo ontem, foi absolutamente justo que o Cruzeiro tivesse classificado. O primeiro jogo era para ter ganho de 4-0, teve muita chance de gol. No final, então, foi uma coisa deprimente para o Flamengo, do Flamengo no Maracanã. Ontem, o Flamengo teve mais posse de bola, mas e daí? E daí? No futebol atual, ter mais posse de bola não significa nada. Os times que estão com menos posse estão ganhando jogos, porque eu sou um time que joga com espaço, mais inteligente, criou mais chance de gol. Exatamente isso que o Mano falou aí, que você concorda, meu caro Borges. O Cruzeiro teve, para mim, as duas grandes chances do jogo. E o Flamengo fez o gol quando estava, inclusive, perdido no jogo. O Flamengo, além de ter feito um gol que quase caiu do céu numa hora ótima, 24 segundos do tempo, não teve competência no resto do jogo, e olha que tinha muito jogo ainda, para criar chance, para fazer um jogo de abafa. Quando aquele jogo com o Grêmio lá em Porto Alegre, acho até que o Flamengo jogou muito bem, ele teve um domínio, mas com chance de gol. Ali, sim, o Flamengo merecia até ter ganho aquele jogo. Foi Copa do Brasil, né, aquele jogo, se não me engano, não é isso?
Foi.
Exatamente. Não, foi... Ontem ficou...
Mas foi Copa do Brasil,
isso mesmo. Completamente diferente. Foi um outro jogo, outra situação. O Flamengo tem problemas sérios no time. As laterais do Flamengo não são boas. O miolo de zaga cresceu muito, né? Mas ainda tem alguns problemas quando pega um ataque veloz, quando fica sem proteção. O Flamengo tem um meio-campo muito forte, eu acho. É o ponto mais equilibrado, porque... O Everton Ribeiro anda jogando muito bem. o Diego quase sempre dá um toque de qualidade, o Cuesta também é um bom protetor e tal, mas o ataque não se acerta. Porque não é o Henrique Dourado, o Vitinho...
Sabe o que, que é, Márcio? Moreno. O detalhe é o seguinte, não tem jogador de finalização. Tem jogador que trabalha a bola. Uma coisa é trabalhar a bola, como você disse, posse de bola, não ganha jogo hoje em dia.
Não ganha jogo, exato. Esse menino aí, o Dourado, se tiver um esquema para ele, até sabe fazer gol. Mas tem que ter um esquema todo para ele. Não é jogador pro Flamengo, pro esquema do Flamengo, pra movimentação tática e até técnica do time do Flamengo. Então, acho o Cruzeiro, sem ser brilhante, também o Cruzeiro não é nada demais. É um bom time, bem armado, né? Tem alguns jogadores interessantes, como o Thiago Neves, o Dedé, que está numa forma extraordinária. Mas ganhou tranquilamente, fez um esquema mais inteligente, aproveitou suas chances. Uhum. E mesmo ontem, na minha opinião, jogou mais que o Flamengo ontem. Acho que o Flamengo não pode reclamar de nada. Agora, o que se cobra do Flamengo, meu caro Borges, é o seguinte. Eu estou vendo também nas redes sociais. Não... Isso aí é inveja dos outros times, porque o Flamengo, afinal de contas, está muito bem colocado no brasileiro, está na semifinal da Copa do Brasil, chegou às oitavas agora da Libertadores. O problema é que se cobra mais do Flamengo, o investimento do Flamengo é altíssimo. É muito maior que os outros. Você não pode cobrar do Vasco, do Fluminense, do Botafogo, o que você cobra do Flamengo. E a torcida fica irritada também, parte dela, é claro, porque o Flamengo tenta a Libertadores desde 81 e não consegue.
É isso aí.
Olha, o Borges é muito tempo.
É muito tempo.
É muito tempo, Borges. Tem gente aí que é adulto, barbado, tem filho, e não sabe ficando na Libertadores.
Eu não vi. Tá certo.
O Botafogo não conseguiu, nunca foi. O Fluminense também não, mas o problema é que o Flamengo tem uma grande torcida, tem uma grande expectativa, e nos últimos anos está com mais grana investida. Então o Flamengo tinha obrigação e tem uma participação maior para qualquer time. Meia boca aí da América Latina, já tem Libertadores, entendeu?
Você colocou Brasil, muito bem. Há uma expectativa muito grande.
Várias, então vamos parar de passar a mão na cabeça do Flamengo. Ah, jogou bem, mereceu, o Flamengo caiu de pé e não sei o que, ainda tem a Copa do Brasil. Olha, o Flamengo se abre o olho, porque a Copa do Paulo não ganha a Copa do Brasil também, não.
Também.
Vai ser jogo duro com o Corinthians. Depois da final, o Flamengo não é o favorito, não será o favorito. E o brasileiro, que ele estava muito bem com ótima gordura. Depois da Copa já perdeu a gordura.
Já,
então, a situação é sinal de amarelo para vermelho.
Valeu, então, 5:21. Deixa eu botar aqui, o Maurício quer dar um detalhe aqui, eu vou fazer a pergunta ao nosso comentarista também, do que pode impactar no Flamengo essa saída da Libertadores e que pode impactar.
Impactar.
5:21, vem ele aí mergulhando na
Maurício Costa.
E aí, Maurício?
São duas coisas, né? Eu tava lá no aeroporto, né? Cheguei há pouco tempo. A primeira, lembrar que o presidente do Flamengo falou na época do sorteio, né, da Libertadores, que o foco era o Real Madrid, alguma coisa do tipo.
Isso, para chegar lá. Tá.
E aí foi eliminada a Libertadores. Isso. E eu acho estranho a torcida do Flamengo, parte da torcida do Flamengo, aceitar uma eliminação na Libertadores passivamente. Pareceu, pelo menos a impressão de quem estava no aeroporto foi isso. De que desceu o Diego Alves, que é o rei, o maior goleiro do mundo, e aquilo era maravilhoso.
Mas eu acho o seguinte, também eu acho que a maioria dos não fanáticos, porque o que tem de fanático também, que acha que o Flamengo vai ganhar tudo de ponta a ponta e que qualquer clube vai ganhar. Mas eu acho o seguinte, qualquer torcedor médio para tranquilo, saberia que a coisa ia ser muito difícil e que a Libertadores estava mais longe que a Copa do Brasil, que pelo menos ainda não jogou, sim.
Não, quero dizer o seguinte, o Flamengo foi eliminado nas oitavas, não foi isso?
Foi.
Isso.
O Botafogo, com um time medíocre no ano passado, chegou às quartas de final.
Não, então, sim.
Sabe o que é? Essa eliminação é muito prematura para esse investimento do Flamengo.
Ah, para o investimento, sim.
O objetivo é ser campeão da Libertadores, é o Real Madrid, ser campeão do mundo. O pessoal fala muito antes da hora do Flamengo e acha que qualquer cabeça de baga é craque.
É expectativa. Tem que acabar com isso, pô. É a criação de expectativa sempre.
E sobre o jogo, eu achei o Flamengo, o Cruzeiro ontem fez com o Flamengo o que o Flamengo fez com o Grêmio aqui no Maracanã, na Copa do Brasil. Aí. O Flamengo fez um gol, ficou esperando o Grêmio. O Grêmio teve posse de bola, zanzou para um lado, zanzou para o outro, mas não ia fazer o gol. Mesma coisa. O Cruzeiro fez exatamente isso. O Flamengo teve posse de bola, ficou rodando bola de um lado para o outro e não ameaçava.
Achou que o Cruzeiro não está jogando bem. Não, está jogando com o regulamento, como disse, embaixo do braço, venceu 2-0, tem uma vantagem. Levou um gol aos 25, lógico que podia levar outro gol até os 48, que foi o tempo, 49. Mas demorou muito, foi o time do Flamengo, não conseguiu nada, não conseguiu chegar lá. Então, a colocação, o Van Burgo, em relação ao Flamengo, o que pode impactar? Vai impactar alguma coisa na sequência da temporada para o Flamengo e para o Cruzeiro. Ganha moral aí realmente nas outras competições, o próprio Campeonato Brasileiro, que ele está ali no sexto lugar, e em relação principalmente à Copa do Brasil, que é o novo compromisso do Cruzeiro que vai enfrentar o Palmeiras?
Borges, eu acho que o Flamengo tem que pensar da seguinte maneira: há males que vêm para bem. Não há motivo para desespero, porque é o seguinte, é verdade, foi eliminado da Libertadores, mas agora é menos um problema para ele. Então, agora ele tem dois, tem o Campeonato Brasileiro e tem a Copa do Brasil. Então, se ele for eliminado da Copa do Brasil, ele vai poder se concentrar exclusivamente no Campeonato Brasileiro, onde ele está muito bem posicionado lá no G6. Se vai ser campeão, aí é outra história, mas ele pode garantir a sua vaga na Libertadores do ano que vem, tranquilamente no Campeonato Brasileiro, que eu acho que é o mais importante nesse momento, que a Copa do Brasil é incerta, é outro mata-mata que ele vai disputar, vai pegar o Corinthians, vai ser uma parada difícil também. Então é o seguinte, na medida em que diminuem as competições, isso também facilita para o time. Acho que pode ajudar o Flamengo se tranquilizar um pouco mais e tal, porque ele estava com três competições, agora vai estar só com duas. Bom,
em relação ao Cruzeiro,
eu acho o seguinte, o Cruzeiro, moralmente, o Cruzeiro está muito bem, isso eleva o moral do time, mas as dificuldades são cada vez maiores. Na medida que ele vai avançando na competição, vai ficando mais difícil, ao contrário do Flamengo, ocorre o inverso do Flamengo, né? Ele vai enfrentando três competições e vai ficando mais difícil. Será que ele vai resistir? Será que vai ter elenco para isso? E vai ter também o lado psicológico bem trabalhado para aguentar as três competições? Eu acho que não. Eu acho que em alguma ele vai sobrar, pode ser até na própria Libertadores. É muito difícil lidar com três competições ao mesmo tempo.
Valeu. Ô Márcio Guedes, queria que você mandasse um recado para o torcedor do Flamengo e outro para o torcedor do Cruzeiro.
Só, cara, antes disso, quero dizer
fala.
O que o Van Burg falou foi muito bom perder, porque o time está tranquilo agora.
É.
E foi ruim ganhar, porque vai ficar difícil com as três.
Vai eliminando, né? Vai eliminando.
Peraí. Essa não, né? Você perguntou se eu quer que eu...
Não, eu quero que você mande um recado para o torcedor do Flamengo e outro para o Cruzeiro também, para não esquecer o torcedor da Celeste.
Eu estou muito feliz porque o Cruzeiro ganhou do Felipe no Flamengo, que é um time que tem camisa, tem torcida, tem um bom time também. E eu acho que ganha muita moral, tem um time muito bom, o Arrascaeta, o Thiago Neves, o Dedé, realmente mereceu amplamente a convocação para a seleção, um goleiro excelente. O Cruzeiro, para mim, é um forte candidato ao título da Libertadores, que o Maior já ganhou, né? Não vai ser nenhuma surpresa. Agora, é uma Libertadores que tem o Grêmio como candidato forte, tem também o Palmeiras, tem o Boca, tem o River, tá funilando para grandes encontros. É, sem dúvida, competição disparadamente mais importante do continente. Não tem brasileiro, não tem Copa do Brasil, tem nada. É uma competição internacional da maior nível. Agora, e o Flamengo, se eu sou torcedor do Flamengo, estou muito preocupado. Muito. Porque ano entra ano, sai ano, e fica...
Não consegue.
E o Flamengo não ganha. Chega na hora da decisão, o Flamengo não ganha. Ah, porque tem a Copa do Brasil. Tem a Copa do Brasil, e daí?
Tá certo.
Tem o brasileiro, e daí? O Flamengo tava... chegou a ficar 4 pontos em primeiro lugar, na frente, agora está 4 pontos atrás de São Paulo. Ah, não, mas o domingo vai encher o estádio. Teremos 60 mil torcedores.
60 mil torcedores.
Tem fila na bilheteria, tem filas. E daí, pô?
Tá. Olha o sem fio, o seu... Falando em fila, o seu sem fio... Não, falando em fila, o seu sem fio tá com problema, o nosso Luiz Ferreira fala contigo. 5h28, a gente volta já.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser.
Não vai a lugar nenhum.
Seja no mar, vencer, vencer, vencer.
No Mundo da Bola.
Alô amigos, aqui fala Osmar Frazão. O programa Histórias do Frazão agora começa às 8 horas da manhã de domingo. Eu disse 8 horas da manhã, de 8 até às 10, com Histórias do Frazão. Francisco Alves, Orlando Silva, Carlos Galhardo, Silvio Caldas, Nelson Gonçalves, Emilinha Boba, Marlene, Edemil de Fonseca, Dalva de Oliveira, Ivon Cury, Gilberto Milfon, Heleninha Costa, Aracide Almeida. Quantos e quantos artistas que fizeram a história da música popular brasileira presentes no programa Histórias do Frazão. Domingo, 8 horas da manhã. Um grande abraço e fiquem com Deus.
Dicas de segurança no trânsito.
Motorista, fique atento à sinalização. Respeite os limites de segurança. Não dirija com sono ou após ingerir bebida alcoólica. Mantenha o veículo sempre em boas condições.
Rádio Nacional e você, por um trânsito mais seguro.
Consciência Negra, uma reflexão para a sociedade brasileira.
A capoeira é uma expressão cultural afro-brasileira que mescla luta, dança, cultura popular e música. Hoje, a capoeira é patrimônio cultural do Brasil, reconhecida em 2008. Promove qualidade de vida e mais saúde.
A história dos negros também é a sua história. Diga não ao preconceito. Consciência Negra, consciência humana. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
No Mundo da Bola.
Valeu, 5 horas e 30 minutos, 5 e 30, no Mundo da Bola, mais tradicional, programa esportivo do Rádio Brasileiro, agora com o Momento Estádio.
Momento Estádio.
Olha ela aí.
A seleção brasileira masculina de novos venceu mais um compromisso na Copa Pan-Americana de Voleibol na tarde de ontem. O Brasil levou a melhor sobre a Colômbia por 3-0 em 1 hora e 17 minutos de partida pela segunda rodada do Grupo B da competição, que acontece em Veracruz, no México. O torneio classificará os 5 primeiros para os Jogos Pan-Americanos em Lima, no Peru, em 2019. O capitão da equipe brasileira, o levantador Thiaguinho, fala sobre a importância do saque na vitória sobre os colombianos.
A nossa rodada de bola estava funcionando desde o primeiro set e acho que o saque mesmo que mudou o jogo ali, mudou o ritmo do jogo totalmente. Sacamos muito bem, jogamos bem, tivemos um side out alto, tá aqui muito bom, mas acho que o fundamento que a gente está crescendo, que está nos ajudando muito, é o saque, com certeza.
A próxima partida do Brasil será nesta quinta-feira às 19 horas, horário de Brasília contra o Canadá. Com o resultado desta quarta-feira, os brasileiros lideram o Grupo B com 2 vitórias por 3-0 em 2 jogos. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Astrid Nick aí com o Momento Estádio. É hora de falar da Liga dos Campeões da UEFA. Tivemos sorteio dos grupos da maior competição do mundo. Você vem aí, ele bate legal.
Luiz Ferreira.
Diga lá, vamos para os grupos, vamos lá?
Vamos para os grupos, antes só falando que o Luka Modric, Borja, ele ganhou o prêmio de melhor jogador da Europa nessa temporada passada.
Não
só...
é aquele da...
É o da Croácia, ele mesmo.
Não, sim, mas não é aquele da
não,
revista...
Não, é a bola da França, de ouro, não. Não é a bola de ouro, e não. Esse é o prêmio melhor futebol jogador da Europa. Olha, Borges, a Liga dos Campeões da Europa, que todo mundo já sabe, é um torneio de interclubes mais importante do mundo, pela organização, pela premiação que oferece, principalmente pela qualidade do futebol jogado nela. E a gente já tem os grupos definidos. Ó, Márcio Guedes, Jorge Vamburg, tá cheio de pedreira. Grupo A, Atlético de Madrid, da Espanha, Borussia Dortmund, da Alemanha, Mônaco, da França e o Clube Brugge, da Bélgica.
Márcio Guedes, você aposta em quem nesse grupo, Grupo A?
Classificam dois.
Pode repetir, por favor.
Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Mônaco e o Bruges, da Bélgica.
Os dois primeiros, é? Atlético de Madrid e Borussia.
Você, Vamburga.
Pode repetir, por favor.
Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Mônaco e Bruges, da Bélgica.
É, Atlético de Madrid e Borussia são os favoritos.
Valeu. Eu acho que são... Grupo B.
Grupo B, tá sentado, então recosta na cadeira. Barcelona da Espanha, Tottenham da Inglaterra, PSV Eindhoven da Holanda e a Internazionale de Milão da Itália.
E aí, essa é para... É, seria o grupo da morte, ô Van Bug?
Acho que nem tanto. Mas os dois favoritos para mim são o Barcelona e o Tottenham.
E o Tottenham, né? E aí você, Márcio?
Eu vou de Barcelona e Internazionale de Milão.
Ih, é mesmo, é?
Tem camisa.
É grupo C.
Ó, atenção a esse. Paris Saint-Germain, da França, Napoli, da Itália, Liverpool, da Inglaterra, e o tradicional Estrela Vermelha, da Sérvia, que já foi campeão da Liga dos Campeões na década de 80, quando ainda pertencia à antiga Iugoslávia.
Neymar vai enfrentar o Napoli, Liverpool e Estrela Vermelha, hein, Márcio?
É, o Liverpool do Roberto Firmino e do Mohamed Salah.
E aí, meu amigo Márcio Guedes, quem pinta aí?
Quem tá mole, né? Pra mim é o PSG e o Liverpool, claro.
Né? Liverpool, você também, ô Vambug?
Também, Paris Saint-Germain e Liverpool nessa ordem.
Grupo D.
Esse grupo D aqui, eu tava conversando com o Leopoldo, é o grupo assim mais estranho.
Estranho?
É. Lokomotiv Moscou, da Rússia, Porto, de Portugal, o Schalke 04, da Alemanha e o Galatasaray, da Turquia.
É difícil esse aí? Tá nivelado por baixo, Márcio?
Eu tô um pouquinho, né? Vou dar um chutômetro aí, né? Vou dar no Porto, né? E vou no Galatasaray.
Galatasaray da Turquia. Você, meu querido Jorge Vambuga?
Pra mim, o Porto e o Schalke são os favoritos desse grupo.
Sabe quem foi ídolo no Galatasaray?
Quem?
Tafarel.
E... Grupo E.
Grupo E. Só clube tradicional. Tirando três clubes tradicionais. Bayern de Munique, da Alemanha, que é sempre uma potência. Benfica, de Portugal. Ajax, da Holanda. E o AEK, Atenas, da Grécia.
E aí, Jorge Mamboug?
Olha, pra mim, Bayern em primeiro lugar. E em segundo, Benfica.
Será que é isso, Márcio?
Olha.
Tem o Ajax, tem o AEK.
AEK de Atenas.
Primeiro, né?
É Bayern de Munique e Benfica. E Ajax e AEK de Atenas.
Eu acho Bayern de Munique e o AEK.
É mesmo?
Rapaz, tira o Benfica? Zebra?
Não, você acha que tem zebra assim?
Não, tô dizendo que você tira o Benfica. Benfiquenses vão ficar loucos. Grupo F.
Meu pai vai ficar meio pistola com o Márcio Guedes, hein?
Grupo F.
Grupo F. Manchester City, do Guardiola, Gabriel Jesus, com o Agüero, Kevin De Bruyne, da Inglaterra. O Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, que sempre o zero e bezer o Shakhtar aqui na Liga dos Campeões. O Lyon, da França, voltando à Liga dos Campeões. E o Hoffenheim, da Alemanha.
É, Márcio, acho que o Manchester City tá tranquilo nessa parada no Grupo F, hein?
Disparadamente é o favorito do grupo. E qual é o segundo mesmo?
Shakhtar. O Lyon, o Lyon, né?
É o Lyon.
Lyon. Lyon. E o Hoffenheim.
Segundo é o Shakhtar, né?
É.
Isso. É o Shakhtar, então. Seria o segundo, o Shakhtar. Manchester City e Shakhtar.
Tá mole, ô Van Bug, pro Manchester City?
É, esse aí é moleza pro Manchester City, né? Então não tem dúvida alguma. Manchester City e, pra mim, da Manchester City e Lyon.
Lyon. Grupo G.
Grupo G. Atual campeão, Real Madrid da Espanha, Roma da Itália, CSKA Moscou e o Vitória Pilsen da República Tcheca. Curiosidade, porque futebol, Liga dos Campeões, também cultura. O Vitória Pilsen é da região de Pilsen, da antiga Boêmia, pertencente agora à República Tcheca. É lá que é fabricada a famosa cerveja Pilsen, Borges.
E a Boêmia também.
A Boêmia eu já não sei. Depois a Boêmia é aqui de Petrópolis.
Mas de qualquer maneira, aí, ô Jorge Vambug, vai de cerveja, vai de SKA remédio, vai de Roma...
CSKA, Borges.
CSKA, desculpe, de remédio, vai de Roma aí, vai em relação ao macarrão ou vai de Espanha mesmo?
Macarrão?
Real Madrid.
Pode... Não.
Real Madrid, Roma, CSKA de Moscou e o Pilsen.
Não, Real Madrid, Roma, disparados, não tem dúvida nenhuma, né? Agora, se fosse um campeonato de cervejarias e tal, essa coisa, tudo bem. A Pilsen, o Pilsen até teria alguma chance, mas seria até o favorito.
Valeu, e aí, o Márcio Guedes?
Quais são os dois últimos aí?
CSKA Moscou, isso, da Rússia, e o Vitória Pilsen, da República Tcheca. Eu vocês estão pensando na cerveja?
Vitória Pilsen. Ah, tirou a Roma não, também? Tirou o Benfica, agora tirou a Roma?
Estou brincando, é evidente que é Real Madrid, muito disparado. Estou brincando. É que eu gosto muito de cerveja, eu fiquei meio inebriado aqui.
Grupo olha, H. Antes uma informação, Borges, de momento. Lembra do Jorge, lateral do Flamengo? Tava fora dos planos do Mônaco, que está no grupo A da Liga dos Campeões. O Jorge foi emprestado ao Porto por uma temporada.
Então o Porto já tem uma chance lá naquele grupo.
É, o Porto que está no grupo D. Agora o último grupo, H. O H. Juventus de Turim, Manchester United da Inglaterra, Valência da Espanha e aí o famoso e portentoso Young Boys da Suíça.
E aí, Márcio, o que, que você acha?
Juventus e Manchester United.
Mole, é mole assim ou Bambuga?
É, tudo indica que esse grupo aí não vai ter pra ninguém, a não ser esses dois mesmo, Manchester United e o Juventus.
Começa quando?
Começa já no próximo mês, Borges. A gente já tem todos os dados definidos.
Setembro agora?
Setembro agora já começa, eu vou trazer a data certinha. Só um detalhe sobre o Manchester United. O que a imprensa inglesa está cornetando o José Mourinho é uma situação até parecida com aquilo que o Flamengo tem. Tem muito bom jogador, você tem o Lukaku, você tem o Pogba, você tem o Juan Mata da Espanha, você tem vários bons jogadores e o time não consegue jogar. O Mourinho não está... Inclusive, falou, o Mourinho saiu de uma entrevista coletiva falando bobagem, dizendo que ele tem mais títulos que todos os técnicos juntos. Enfim, deu uma de pô, fechou ele.
5h40, vamos tocar o hino, sabe de quem? Do Atlético Paranaense. Xiii! Porque foi o vencedor. Xiii! Não tá aí? Logo do vencedor, em cima do Vasco? É porque é o Vasco? Ah, então tudo bem. Atlético Paranaense, então, ganhou o Furacão. E o Rodrigo Ricardo traz detalhes aí, o nosso RR, meu querido ídolo.
O Furacão varreu mais um adversário dentro da Arena da Baixada. A vítima da vez foi o Vasco da Gama. Rafael Veiga, de cabeça, marcou o gol da vitória do Atlético Paranaense. Foi a quarta vitória consecutiva do time do treinador Thiago Nunes.
O do Vasco nos marcou muito bem. A gente não conseguiu encontrar as jogadas de criatividade, mas o que não faltou foi transpiração, né? Na transpiração nos levou à vitória.
Com a vitória, o Atlético Paranaense pulou para a 13ª posição do campeonato e enfrenta o Bahia na próxima rodada em Curitiba, dentro de seus domínios. Já o Vasco, mesmo de técnico novo, apresentou velhos problemas. Em bola aérea e no descuido da defesa, Alberto Valentim viu nascer o gol dos paranaenses.
Temos muito que melhorar, isso sem dúvida. Os jogadores sabem disso, nós vamos trabalhar muito. Pelo pouco que eu treinei, algumas coisas nós conseguimos fazer também. Agora, recuperar bem os jogadores, sábado tem um jogo aí importante pra gente.
Para o próximo jogo, neste sábado, contra o Santos no Maracanã, o Vasco não vai ter o atacante Vinícius Araújo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Outra dúvida é o meia Wagner, que também não jogou contra o Atlético Paranaense. Da equipe de esportes, Rodrigo Ricardo.
Vamos marchar, sempre cantando.
Aí o hino do Furacão, que venceu e venceu bem. Viu o jogo ontem? A pergunta que eu faço, se não, eu vou ao Márcio, hein, o Vambuco? Viu o jogo?
Vi o jogo, sim.
Vim. E
vi
aí?
O jogo e... Bom, aí é o seguinte, o Vasco teve uma boa atuação, o fato de ter sido derrotado pelo Atlético Paranaense, na verdade, não corresponde ao verbo que o Rodrigo Ricardo usou. O Atlético Paranaense varreu mais uma vez, varreu coisa nenhuma. O Vasco teve até uma certa superioridade sobre o Atlético, teve chance de fazer o gol. Só que é o seguinte, aliás, a boa notícia dessa derrota do Vasco é que o Vinícius Araújo está fora da próxima partida, porque é uma ameaça.
Mas ele foi escalado pelo Valentim.
É possível. É um perdedor de gols, é outro mesmo? Perdedor de gols lá em São Geraldo. Ele perdeu um gol daqueles inacreditáveis. Quer dizer, o sujeito entrou sozinho na área, recebeu a bola, entrou na área. Aí com o gol na frente dele, ele conseguiu chutar pro outro lado, pro lado direito. Duas vezes ele fez isso. A segunda vez, era chance clara de gol, porque ele estava sozinho na frente do goleiro. Então, eu já tinha observado esse jogador. Eu acho que não pode ser ele a solução para o ataque do Vasco. Acho que ele é do time do argentino, do Andrés Ríos, né? Perde muito mais do que faz. Então, no geral, o que eu observei foi o seguinte: o Vasco marcando realmente melhorou muito em termos de marcação. Essa escalação que o Valdir montou
Valentim manteve,
o Vasco deu uma melhorada em termos de marcação, em termos de atuação no modo geral. Os jogadores se empenharam. Realmente o Atlético não teve chances para marcar. Agora, essa história da bola aérea é isso, né? Aparece a chance, o goleiro não sai, né, e tal, bem. Isso aí é uma coisa que pode acontecer com qualquer jogador. Mas eu acho, por exemplo, o Luiz Gustavo, que está jogando na zaga, um bom zagueiro fora da área, com a bola nos pés. Agora, ele é baixo para jogar no centro da zaga do Vasco. E essas bolas aéreas o Vasco vai sempre perder. Porque o outro também que jogou com ele também não é lá um zagueirão. O Bruno, acho que é Bruno Silva.
Bruno Silva. Então, que não é, que nem zagueiro é.
Pois é, que nem zagueiro é, foi improvisado. Então, eu acho que tem uma infinidade de jogadores contundidos, departamento médio, toda hora, estava com 8 desfalques. Então, o fato é o seguinte: a derrota não afetou muito a posição do Vasco, porque ainda mantém 3 pontos sobre a zona do rebaixamento e vai jogar em casa agora com o Santos. Eu só acho o seguinte: o Vasco, mais uma vez, perde a oportunidade de usar São Januário. Quer dizer, passa o jogo pro Maracanã.
Mas quer botar 50 mil no Maracanã.
Pois é, não sei, eu duvido muito, pode ser. Porque em São Januário ele encheria São Januário no jogo com o Santos. Então abre mão da vantagem de jogar em São Januário para dar uma chance ao adversário no Maracanã, onde ele fica mais à vontade, certo, e tal. É, realmente, esse tipo de coisa,
não
eu
gosta,
acho,
né?
Que é uma coisa que a diretoria... No caso, o Campelo, né? A diretoria, ele é que decide, né?
Ele que decide, né?
Tá muito mal nesse tipo de coisa.
Certo. Ô, Márcio Guedes, agora, e aí?
Você no geral, acho que há progresso. Acho que terminar, fala. Eu acho que o Alberto Valentim tem chance realmente de dar uma arrancada com o Vasco. Voltando o Max Lopes, que é um jogador que mostrou capacidade para jogar ali no ataque do Vasco, né?
Tem que ver se ele vai voltar ou não nesse jogo.
Pode melhorar.
Vamos ver. O Márcio Guedes, concorda com o Van Bug que é uma furada jogar no Maracanã?
Olha, eu acho que o Vasco também tem tido muitas dificuldades em São Januário. Eu acho que o fator casa é relativo. Eu acho mais importante a qualidade do time. O Maracanã, se realmente for esse público todo, há esse retorno financeiro que o Vasco está precisando, porque tanto o Vasco quanto o Fluminense e o Botafogo andam numa pindaíba danada, né? Mas eu concordo do lado técnico, acho que o Vasco deu uma melhorada na defesa, o Valdir Bigode deu uma ajeitada no time, acho o Valentim um bom treinador, mas o Vasco continua ainda naquela de joga bem, mas é pouco eficiente na hora de concluir. E isso talvez seja uma característica de muitos times do futebol brasileiro, né? Aliás, da própria seleção brasileira, que na Copa do Mundo, vamos recordar aquele jogo com a Bélgica, né? Que o Brasil, nossa senhora, que perdeu de gol no final ali, foi uma grandeza. Eu acho que o Vasco merecia pelo menos um empate ontem lá no Paraná.
Uhum.
No segundo tempo deu uma imprensada no Atlético Paranaense, mas falta mais objetividade. Agora, a posição na tabela eu acho muito complicada, porque está perto da zona do rebaixamento e vai ter que faturar uns pontinhos aí para ficar mais tranquilo.
Tem que começar já sábado.
Fluminense, Botafogo, Vasco, essa galerinha toda carioca, né? É. O próprio Atlético Paranaense, Bahia, Vitória, Sport, todo mundo está muito ameaçado ainda.
Valeu, Luiz Ferreira, detalhes ainda do Vasco aí no dia.
Uma informação sobre o Vasco: o Trembala da Colina acabou de anunciar a contratação de mais um zagueiro, trata-se de Lucas Cal. 22 anos, vem do São Paulo. Uma informação do Grêmio: o tricolor gaúcho acertou a venda do volante Jailson para o Fenerbahçe da Turquia, Borges.
Rapidinho, Vambuga. Lucas Cal, uma boa?
Agora vai.
Vai com o Lucas Cal agora?
Agora vai, problemas resolvidos. Agora,
pelo
agora
menos tem cal pro.
Com o Lucas
tem cal pra obra. Tem cal pra obra e tem cal pra botar lá, marcar o campo, né?
Pois é, tem cal. Pois é. Nossa. Uma informação sobre Vasco, meu caro fala. Amigo.
Diga.
Que é o seguinte.
Fala.
Não, eu ia falar sobre o Vasco, mas deixa pra depois.
Deixa pra depois, deixa é melhor.
Não, é o seguinte, esse Lucas Cal, eu nunca ouvi falar.
Também nunca.
Nunca ouvi falar, nem na reserva do São Paulo. Onde é que foram buscar esse cara?
Alguém, a gente só tem. Entender. Só tem inteligente futebol. Deixa o intervalo aqui, volto já, meu querido. Vamos, 5h49, volto já.
No Mundo da Bola.
Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. Fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da noite carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
Mãe, a pasta de dentes acabou.
Pega aí na despensa, Joaninha.
Mãe, a Joana deixou a torneira no banheiro aberta, com a água escorrendo.
Oh, não pode, minha filha. Água não pode desperdiçar nenhuma gota.
Mas, mãe, foi só um pouquinho.
Enquanto escovar os dentes, fecha a torneira, minha filha. A água é um recurso escasso. Use só o necessário, viu?
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional. Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 3 da tarde, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Mundo da Bola.
Carlos Borges.
Valeu, o Momento Estádio, a gente chega agora com a Astrid Nick.
Momento Estádio.
Duas corridas com permits da Confederação Brasileira de Atletismo acontecem neste final de semana. Uma maratona em Santa Catarina, entre as cidades de Treviso e Bom Jardim da Serra, no sábado, dia 1º, com participação de 850 atletas. E o percurso terminará a 1.419 metros de altitude. E a 29ª edição das 10 Milhas Garoto, que é uma prova de 16 quilômetros. Segundo os organizadores, Gilmar Lopes, Wellington Bezerra, Valério Fabiano e Giovanni dos Santos, no masculino, e Mireia Saturnino e Rejane Bispo, no feminino, são atletas de ponta do atletismo brasileiro que estão confirmados no evento. Da equipe de esporte, Astrid Nick.
Olha aí, o timaço nacional. Salve o Corinthians. O campeão dos campeões.
O Corinthians vem aí com ele, o Maneiro.
Rafael Monteiro.
O Corinthians vence o Colo-Colo por 2-1 na Arena Corinthians em São Paulo nesta quarta-feira, mas mesmo assim é eliminado das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Como perdeu por 1-0 o jogo de ida no Chile, o gol fora de casa da equipe chilena foi decisivo para a desclassificação do time paulista. Os gols da partida foram marcados por Jadson e Roger para os brasileiros. Lucas Barrios descontou para o Colo-Colo. Após a partida, o presidente do Corinthians, Andrei Sanches, comenta a despedida da competição internacional.
Nós queríamos ganhar os três campeonatos. Agora, vocês mesmo dizem que é difícil ganhar três campeonatos, todo mundo sabe. Agora nós vamos trabalhar bastante na Copa do Brasil e tem que pontuar no brasileiro o mais rápido possível, que nós temos que ficar entre os 4, 5 do brasileiro, pelo menos. É, lógico, o Corinthians e Palmeiras é o maior clássico, a maior rivalidade que tem no Brasil. Seria um grande jogo, mas infelizmente nós caímos no meio do caminho. Vamos ver o que acontece para frente.
O Colo-Colo espera o resultado de Palmeiras e Cerro Porteño do Paraguai nesta quinta-feira na Arena Palmeiras para saber quem enfrenta. O primeiro jogo, o Verdão venceu por 2-0 fora de casa. Para o Corinthians, neste segundo semestre, resta o Campeonato Brasileiro, que no momento ocupa a 8ª colocação, e a Copa do Brasil, onde é semifinalista contra o Flamengo. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Aproveitando você, Márcio Guedes, será que o Osmar Lóis continua ainda no comando do Corinthians? Bem que o André Sanches, presidente, disse que sim. E aí?
Antes de mais nada, quero dizer o seguinte: ontem aqui, os palpites sobre o jogo, eu falei que esse jogo ia ser muito problemático para o Corinthians, pelo que eu tinha visto lá em Santiago. O Corinthians tem um chute a gol, né, o Cássio defendeu tudo, e o Colo-Colo ia jogar com o regulamento debaixo do braço. Não deu outra. O Corinthians levou um gol, atacou e levou contra-ataque e acabou perdendo o jogo no regulamento por 2-1. Não foi um jogo fácil, como muita gente imaginava. Achei que foi uma classificação merecida. E mais uma vez o time brasileiro cai na competição no meio do caminho, porque aceita a provocação do adversário. No começo, dos primeiros 20 minutos, só teve pancadaria para cá e para lá. O jogador do chileno tumultava tudo. Quando eles viram que os jogadores do Corinthians estavam meio perturbados, aí então começaram a jogar futebol e o Corinthians já estava meio perturbado. Agora, além disso, o Corinthians atual não é aquele Corinthians do ano passado. É um time que foi muito modificado, perdeu jogadores importantes e não está aí em condição de ganhar título esse ano. Talvez para o ano que vem ele se reformule.
Valeu então, 5h55. Vem agora o hino do Palmeiras. É, o Alviverde vai pintando o Luiz Ferreira, e aí o Palmeiras que joga hoje.
Enfrenta o Cerro Porteño lá na sua casa, na Allianz Parque, venceu o jogo de ida lá no Paraguai por 2-0. E o Everton, ele fala sobre a grande fase da defesa do Palmeiras. 8-9 jogos, eu até já perdi a conta de quantos jogos sem levar gol. Fala, o Everton.
Bom, acho que não tem segredo, né? Muito trabalho e acho que... Eu tenho que deixar uma coisa bem clara, que às vezes quando um goleiro passa tanto tempo sem tomar gol, às vezes as pessoas, né, querem dar muito crédito ao goleiro, mas acho que o goleiro não joga sozinho, precisa muito de todo mundo, né? Então acho que a gente tem que dar os parabéns nesse momento para toda a equipe e a gente espera aí que a gente consiga manter isso, né? Que esse é o primeiro objetivo para você se ganhar um jogo, é não tomar gol. Então a gente tem tentado fazer isso, tem dado certo. A gente sabe que não existe ninguém invencível e daqui a pouco vai ser natural que saia o gol. Lógico que a gente quer que demore cada vez mais, mas a gente trabalha justamente para isso. Mas acho que não tem nenhum segredo específico e sim muito trabalho.
Esse é o goleiro Everton, que vai estar em campo hoje junto com ele. Maicon, Antônio Carlos, Edu Dracene, Diogo Barbosa, Felipe Melo, Bruno Henrique Moisés, Dudu, Borra e William Bigode Borges.
Vamos começar para os palpites e você pode analisar esse jogo. Palmeiras leva fácil, hein, Van Buga?
Beleza para o Palmeiras, 2-0 no mínimo para o Palmeiras hoje.
No mínimo 2-0, né? Tá tão confiante assim.
Aí para frente, né? Ganhou de 2-0 lá, vai dar uma enfiada aqui no...
Epa, Luiz Ferreira. Eu vou de 3-0, Palmeiras.
Eu vou de 5-0. Você, Márcio Guedes?
2-0 pro Palmeiras. Acho que o Palmeiras já mereceu a classificação lá no primeiro jogo, né? Agora, você tinha feito a pergunta que eu não cheguei a responder, o Borges, sobre o técnico Corinthians. Eu acho que ele não faz um trabalho razoável, mas ele não pode fazer muito mais com esse elenco que ele tem. Agora, como lá a cobrança é grande, eu acho que ele não vai terminar o brasileiro, não.
Então, uma pergunta para você, para a gente fechar. Osmar Lóis e Maurício Barbieri, quem cai primeiro?
Para mim?
É.
Peraí, você está um pouco precipitado. Vamos com calma. Osmar Lóis.
Valeu, um abraço, Márcio.
Um abraço pra vocês. Então.
Até a semana que vem, Vambuco, aquele abraço. Amanhã de folga, nosso Vambuco, sabe, domingo conosco aqui no Show de Bola Nacional. E amanhã estarei com o Valdir Luiz aqui no Mundo da Bola. Vem aí o Repórter Nacional. Notícias pelo Brasil, pelo mundo. Um abraço ao Luiz Ferreira também.
Tchau. Outro, até amanhã.
No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Nacional.